E o nosso convidado agora é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ele que já está ao vivo aqui com a gente no painel eletrônico. Deputado, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, prazer falar contigo, toda a audiência aqui da Rádio TV Câmara.
É verdade, deputado. Bom, o senhor teve, né, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também um parlamentar que já acompanha essa causa há um tempo aqui no parlamento, numa intensa negociação aí com o governo e, né, legislativo, o governo, para poder haver a derrubada, então, ontem, né, para quem acompanha a gente ao vivo, na terça-feira de uma sessão do Congresso, derrubada de dois vetos que são muito caros aí a quem tem, né, que tem familiares ou uma pessoa com deficiência. Vou começar conversando com o senhor sobre o veto relacionado à possibilidade agora, né, quer dizer, a garantia agora de uma pensão vitalícia àquelas famílias que tiveram crianças afetadas pela síndrome do Zika vírus há 10 anos. Como é que foi? A gente teve, inclusive, a presença de mães aqui acompanhando essa sessão do Congresso. Como é que foi essa negociação, deputado Duarte Júnior? E por que que é tão importante garantir essa pensão vitalícia de R$50 mil a quem foi afetado pelo Zika vírus há cerca de 10 anos?
Olha, primeiro eu quero dizer que essas duas novas conquistas na luta sobre os direitos das pessoas com deficiência está mostrando que com união, com mobilização, com pressão, a gente está conseguindo sensibilizar todos para garantir mais inclusão, mais respeito às pessoas com deficiência. Ano passado teve um projeto também do governo federal, 4614, que destruiu o BPC, tirava o BPC de pessoas com autismo e o esporte 1 e pessoas com trissomia do cromossomo 21. Nós nos mobilizamos, pressionamos, ocupamos as redes sociais, ocupamos o plenário e conseguimos derrubar esse projeto e proteger o BPC. Agora, dois vetos sendo debatidos que atingem diretamente direitos das pessoas com deficiência. O veto 2, que é o que você mencionou, é esse veto 2 que garante, com a derrubada, a pensão vitalícia e uma indenização justa e necessária às pessoas, às famílias de crianças com microcefalia. O governo federal vetou, cometendo um grave erro, porque afirmava que não teria condições de pagar essa pensão, de pagar essa indenização, sem sequer fazer um cálculo adequado, e nós conseguimos demonstrar que existem pouco mais de 1.208 pessoas, famílias de crianças com microcefalia, e essa pensão, essa indenização já vinha sendo possível através de ações judiciais, ações que demoravam anos, mas que ao final garantia essa reparação, mesmo porque a microcefalia ela acabou sendo gerada em razão da endemia do Zika vírus, que não foi controlada pelos governos federais, estaduais e pelas prefeituras, pelos governos municipais. Então, não sendo controlado e sendo gerada essa endemia, por negligência do poder público, há sim o dever de indenizar. Então, nós conseguimos reunir mães de crianças com microcefalia, conseguimos uma agenda com a ministra Gleisi, auxiliado pelo senador Randolph, pelo líder do governo no Senado, e com essa reunião nós sensibilizamos, mostramos que era importante essa pensão, essa reparação, e conseguimos pautar esse veto que não havia nem previsão de ser pautado. Pautar e um acordo para que não houvesse a sua manutenção e sim a derrubada do veto 2. Nessa mesma reunião eu apresentei a proposta do veto 38. E o que vem a ser o veto 38? Existem deficiências permanentes, por exemplo, o autismo, a trissomia do cromossomo 21. E se é deficiência permanente, quando há um diagnóstico e tem um laudo, não tem por que esse laudo ser renovado semestralmente, uma vez, duas vezes por ano. O que vinha acontecendo. Por essa razão, nós precisávamos derrubar esse veto 38 para que o laudo de uma deficiência permanente fosse permanente. Não faz o menor sentido uma pessoa que recebe um laudo, que tem um diagnóstico de uma deficiência permanente como autismo, ter que a cada 6 meses fazer uma reavaliação. Não tem por que fazer reavaliação, haja vista que aquela condição não mudar. Ele vai ser autista a vida toda. E é por essa razão que nós conseguimos alertar o governo, informar que havia um grande e grave erro, e o governo também reconheceu, retrocedeu, e nós conseguimos ontem derrubar esses dois vetos. O veto 2, que garante direitos das pessoas com microcefalia, a uma indenização, a uma pensão vitalícia, e o veto 38, para garantir que o laudo permanente, ele seja permanente, não tenha validade, e isso na prática vai fazer com que as pessoas com deficiência permanente, como autismo, trissomia e muitas outras, não tenham que a cada 6 meses ir até o INSS, entrar na burocracia do poder público para poder manter e ter acesso aos seus direitos sociais, como por exemplo o PPC.
E aí, deputado Eduardo Júnior, para quem está acompanhando a gente até já trouxe essa informação, mas reforçando aqui, no caso do Zika vírus, a indenização é de R$ 50 mil, a pensão vitalícia de pouco mais de R$ 8 mil, enquanto nessas crianças estiverem, porque a gente sabe, só falou pouco mais de 1.200 crianças, infelizmente muitas já faleceram nesse tempo, sem que as famílias tivessem esse suporte, porque a gente inclusive recentemente fez uma entrevista aqui na Rádio Câmara sobre a questão do Zika vírus, que é uma síndrome, tem a microcefalia e tem uma série de outras doenças que essas mães, esses pais, eles precisam acompanhar permanentemente suas crianças, que hoje estão ali por volta dos 10 anos, são muitas internações, então é realmente um suporte necessário, né, o que as mães dizem. E no caso da questão da não necessidade de fazer laudos o tempo inteiro para quem já tem uma deficiência, né, ou um autismo, alguma coisa assim, que não precisa, né, uma condição, como o senhor falou, que já é permanente, é para o caso de aposentadoria por invalidez e também para o benefício de prestação continuada, não é isso?
Exatamente, ou seja, questões óbvias, mas que infelizmente, por falta de sensibilidade, estavam sendo cerceadas, essas pessoas estavam perdendo o acesso aos seus direitos. Por isso que hoje é dia de comemorar, hoje é dia de agradecer. Eu sou católico, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aí na Câmara como deputado federal, representando o meu estado, representando o Maranhão, representando causas que me orgulham muito. Que são as causas das pessoas com deficiência, da defesa do consumidor, daqueles que mais precisam. Eu que sou pai, meu filho tem trissomia do cromossomo 21, e eu sei a importância de garantir o acesso a esse direito. As pessoas com deficiência, elas não são dignas de pena. As pessoas, como qualquer outra pessoa, como eu, como você, a gente só precisa de estímulo, a gente só precisa de oportunidade. Se eu não tivesse estímulo, se eu não tivesse oportunidade de entrar numa escola, de ler, escrever, de me desenvolver, eu hoje não seria advogado, não seria professor, não estaria aqui falando com vocês. E assim tem que ser para as pessoas com deficiência. A gente tem que parar de olhar para as pessoas com deficiência como se elas fossem coitadas ou como se elas não tivessem condições de sonhar e de realizar os seus sonhos. Por isso que eu estou muito feliz de ter mais essa conquista, também como presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência, que tem feito, graças à união dos seus membros, a gente tem conseguido tirar dentro da comissão essa briga boba de direita e esquerda, mas todo mundo ali tem se unido, deputado do PT, deputado do PL, deputado da esquerda, da direita, todo mundo junto, reunido, para apresentar bons relatórios, para provar projetos. Não é à toa que nesses primeiros 6 meses nós conseguimos, na Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, fazer mais do que foi feito durante todo o ano passado. Então, isso é muito gratificante e mostra para as pessoas com deficiência, mostra para o povo brasileiro de que a política pode ser decente, a política pode ser diferente.
Deputado Duarte Júnior, o senhor também é o relator de um grupo de trabalho aqui na Câmara que fala que está buscando uma consolidação da legislação sobre inclusão. Não é para modificar nem mexer em direitos, mas é justamente para tornar essa legislação mais acessível, inclusive com uma linguagem mais simples, tirar ali termos capacitistas da legislação. Nesse grupo de trabalho, né, que está com a relatoria com o senhor também, existe aí um convite às pessoas para poder participar dessa discussão. Queria que o senhor explicasse rapidamente para a gente como é que o cidadão também pode participar desse debate relacionado ao grupo de trabalho, né, que vai consolidar a legislação sobre inclusão no país.
É a consolidação das leis brasileiras de inclusão, tem como objetivo reunir a Lei Brasileira de Inclusão, que comemora agora 10 anos, trazer para dentro da Lei Brasileira de Inclusão todos os direitos que já existem. Como se trata de projeto de consolidação, não é possível, é impossível fazer qualquer tipo de modificação no texto, ou seja, se mantém o mérito como está, para fins de organização. Por exemplo, a lei de cotas. A lei que fala das cotas das pessoas com deficiência no serviço, no serviço público. Essa lei é uma lei separada da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a lógica é trazer para dentro do índice sistematizado, organizado, para que as pessoas possam ter maior facilidade de busca, de pesquisa. Aqui uma analogia com a Bíblia, ela se divide em dois grandes livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem pouco mais de 46 livros, o Novo Testamento, pouco mais de 73 livros, ou seja, se fosse algo separado, seria difícil você pesquisar, você buscar, você ler, entender, compreender e praticar. A mesma coisa acontece nas devidas proporções com as leis que tratam sobre direito das pessoas com deficiência. São 216 leis federais, essas leis estão separadas, jogadas. Nem advogado, muito menos pessoas que precisam exigir os seus direitos, sabem onde esses direitos estão. Então, a consolidação tem como objetivo organizar, juntar tudo num único texto e corrigir termos capacitistas, como, por exemplo, portador de deficiência, pessoa defeituosa, pessoa com defeitos. Está errado. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma condição, que tem uma deficiência, então esses termos eles vão ser corrigidos. E a forma de participação é através do site da Câmara, do portal da Câmara Federal, da comissão do GT, que trata sobre a consolidação das leis brasileiras de inclusão, e também nós vamos realizar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, reuniões, audiências públicas, seminários em todas as regiões do Brasil, em todas as capitais e também em algumas outras cidades no interior dos estados, através das câmaras municipais, das assembleias legislativas e das subseções do OAB e também das entidades, das instituições que tratam da defesa das pessoas com deficiência. A gente vai estimular ao máximo esse debate para que as pessoas com deficiência possam participar, para que a sociedade brasileira possa participar, mesmo porque, quando se trata de direito das pessoas com deficiência, há um preceito aí reconhecido pela ONU de que nada sobre nós sem nós.
Certamente. Deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara e também relator desse grupo de trabalho que vai fazer a consolidação dessa legislação brasileira de inclusão. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Um excelente dia de trabalho para o senhor e bom feriado.
Obrigado, um abraço a você, obrigado pela oportunidade de falar sobre o direito das pessoas com deficiência e convido a todos aí também para acompanhar nossas redes sociais, Duarte Júnior no Facebook, Twitter, Instagram. Ali a gente está sempre falando das dicas sobre o direito do consumidor, sobre o direito das pessoas com deficiência, prestando contas com a população, informando, afinal de contas, o cidadão bem informado, ele conhece cada vez mais e exige cada vez mais seus direitos.
Com certeza, deputado, é o nosso papel aqui também. Um ótimo dia para o senhor.